Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2010. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Hoje, vou pedir à vereadora secretária Lúcia para ler o expediente, que se tem algum expediente para ler hoje na sessão. Momento.
Indicação número 027/2010, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a recuperação e abertura das ruas de terra em todos os bairros de nossa cidade. Justificativa. Nas ruas de terra de nossa cidade, encontram em total abandono, inclusive em algumas do bairro Cruzeta e Vila Boa Esperança. Impede-se a passagem de veículos pequenos devido ao péssimo estado das mesmas. Solicito que a patrol da prefeitura ou que se alugue uma passe em todas essas ruas de terra para que voltem a ser trafegáveis. Ofício recebido, datado do dia 22 de setembro de 2010, do senhor Dr. Juiz Marcos Antônio Souza e Silva. Ofício 087/2010. Assunto: divulgação ao eleitorado. Senhor presidente, com o presente, solicito a Vossa Excelência a divulgação, por meio desta conceituada Casa de Vereadores, a necessidade de o eleitor apresentar, no ato de votação, além do título eleitoral, um documento de identificação com fotografia ou documento de valor legal equivalente, identidade funcional, carteira de trabalho ou de habilitação, com foto e certificado de reservista. Não sendo possível o exercício do voto com a apresentação de certidão de casamento ou de nascimento, conforme previsto na Lei número 12.034/2009. Informar ainda que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu prorrogar para o próximo dia 30 de setembro o prazo para que os eleitores possam tirar a segunda via do título eleitoral. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta consideração. Anteciosamente, Dr. Marcos Antônio Souza e Silva, juiz eleitoral.
Pois é, amigos eleitores da cidade de Guadalupe, a secretária acabou de ler o ofício enviado a esta casa pelo doutor Marcos Antônio, juiz eleitoral de Guadalupe, informando que o eleitor, além do título, tem que levar um documento de identificação, ou seja, pode levar a carteira de identidade, a carteira profissional, ou a carteira de motorista ou de motoqueiro, para apresentar na sessão onde os amigos irão votar. Então, e ao mesmo tempo avisando que o prazo de revisão dos títulos foi decidida até o dia 30 deste mês, para retirar a segunda via do seu título. Então, esse mesmo comunicado, eu enviei uma cópia para a nossa rádio, onde nós temos um convênio, e está sendo informado umas 3 vezes, 4 vezes por dia, até que termine o prazo estabelecido, que, ou seja, dia 30 de setembro, que é a data que encerra para tirar a segunda via do seu título. Aqui, aí tem o... Nós temos aqui o ofício da vereadora Surama. Ela pediu aqui que para as últimas lá na quadra que estão um pouco ruim. Agora, aquele negócio, eu já falei com a Gespisa, é culpa da Gespisa. Prefeito, tudo bem que é o prefeito, tem que fazer. A Gespisa disse que não vai fazer. Já falei com o cara que tiraram até o... levaram até o resto do maquinário que tinha, que levaram. Ou a prefeitura assume ou a Chessa assume, um dos dois. Agora as ruas que não podem ficar do jeito que está. O cara de moto pode viver um acidente aí qualquer hora, aí de carro. Então é ser pior. E aqui, quando a gente passar a palavra aqui, a vereadora vai explicar com mais detalhe o seu pedido, o seu ofício. Seu requerimento, ela vai dar com mais detalhes, que aqui está muito, o requerimento está muito resumido, está muito sucinto. Então, quando eu vou falar aqui, ela peça a sua excelência que dê mais detalhes do seu requerimento. E tem o vereador Amadeu Júnior também, que vai reforçar mais, que quanto mais a gente pedir, quando for falar aqui, pedir, falar sobre esse ofício do juiz aqui, porque reforça mais, quanto mais gente pedindo, melhor, para nunca deixar para a última hora. Então, está aqui, e ficou de a gente colocar hoje em votação o projeto, mas só veio o Edivan, na comissão só veio o Edivan, faltando mais dois, né? Hã? Faz os dois vereadores que trabalham na comissão, uma comissão e um relator não veio, então nós não podemos nem colocar em discussões de projeto, porque não... Aí convido o vereador, o excelência, o Pierre, para segundo vice-presidente, para assumir aqui no lugar do meu amigo AD, o vereador AD. Então, como não sou aqui, vou facultar logo a palavra para alguém queira fazer uso. E nós não só não podemos é pedir voto para candidato, mas explicar como votar, nós vamos explicar. Tem? Aqui tem uns documentos de terreno que eu vou despachar hoje para as comissões, para me colocar na próxima sessão, já vim para eu poder assinar e entregar aos interessados. Então, neste momento, vou focar a palavra para quem queira fazer uso. A palavra da sua excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente em exercício, Pedro Mariano, Pierre, eu venho essa noite a esta tribuna, especificamente um caráter meramente explicativo com relação às eleições do próximo domingo, dia 3 de outubro. O fato é que houve uma alteração em nossa legislação eleitoral introduzida pela Lei 12.034 de 2009, E a nossa lei passou a exigir que todos os eleitores, indiscriminadamente, levem no dia da eleição, além do título de eleitor, é preciso que leve um documento oficial. Quais são os documentos oficiais? A identidade, o registro geral, que alguns entendem por RG, a carteira ou a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, ou a carteira de habilitação, ou um passaporte, ou seja, documentos reconhecidos pela lei como oficial e que ainda tem fotografia de seu possuidor. Em caso de ser homem, pode também levar a reservista, porque a reservista também tem foto. Na verdade, o objetivo do legislador, nesse instante, é a cada dia dificultar mais que haja qualquer fraude, que uma pessoa possa tentar votar se passando por uma outra pessoa. Aliás, em um futuro próximo, vão se tirar novas cédulas de identificação de eleitor, novos títulos eleitorais, já com fotografia do eleitor, como se fosse uma carteira de habilitação. Então veja bem, fica aqui reforçado o convite a todas as pessoas de Guadalupe, a todos os eleitores, tanto aqueles que vão votar, como aqueles que estão em trânsito e vão apenas justificar, que além do título de eleitor, levem também um documento oficial, ou a identidade, com fotografia, ou a carteira de trabalho e previdência social, ou a reservista sendo homem, ou uma carteira de habilitação, ou um passaporte oficial. É importante frisar também que aquelas pessoas que perderam ou danificaram suas cédulas eleitorais, seus títulos de eleitores, eles têm até o dia 30, portanto, até quinta-feira desta semana, para se dirigir até o cartório eleitoral, levando outro documento de identificação, para que possam tirar a segunda via do título eleitoral e assim conseguir votar. É importante ressaltar também que a pessoa levando um documento, mesmo oficial, sem foto, não dá direito de votar. Por exemplo, o registro de nascimento tem validade para acompanhar o título na hora da votação? Não, não tem. O registro de casamento tem também validade para votar junto com o título? Também não tem. Tem que ser um documento da rede oficial, desde que esse documento tenha fotografia do seu possuidor. Ok? Eu também aproveito a oportunidade, e não vou entrar no mérito, nem usar o nome de nenhum candidato, porque a lei também não nos permite nos manifestar em tribuna a esse respeito, mas somente para chamar a atenção dos eleitores que esta eleição é uma das mais importantes para o nosso país. Então, nós pedimos ao eleitor que não deixe de comparecer às urnas eletrônicas. Faça o possível para exercer o seu direito de cidadania, indo até a sua seção, a sua zona eleitoral, para exercer o seu direito de cidadania. Porque o voto, o sufrágio universal, em um país democrático como é o Brasil, é a forma de se exercer plenamente todos os direitos inerentes da democracia e da cidadania. Assim, por exemplo, ainda aquelas pessoas que estejam doentes, procurem auxílio de outras pessoas, parentes, porque os políticos também não podem, no dia da eleição, conduzir os eleitores, mas procure seus parentes e façam esforço para comparecer às urnas e então exercer o seu direito de votar. É preciso lembrar também que existe uma ordem que deve ser seguida na hora de votar. Quando o eleitor chega na cabine, em primeiro lugar, ele deve votar para o seu candidato a deputado estadual. Em segundo lugar, ele vai votar em seu candidato para deputado federal. E sempre apertando no verde a partir do momento que vota. O terceiro voto é o voto de senador. O quarto voto é também o voto para senador. Agora, precisamos lembrar que ele não pode votar duas vezes para o mesmo senador. Tem que votar em dois senadores diferentes. O quinto voto é o voto para o governador. E o sexto e último voto é o voto para presidente ou para presidenta. Então, esses esclarecimentos são importantes para evitar que haja nulidade nos votos dos eleitores, porque se ele perder a sequência, automaticamente ele vai anular seu voto, porque o número de dígitos e caracteres nem sempre são iguais. E chama atenção para os eleitores de Guadalupe e aqueles das comunidades vizinhas, embora não exerçam o seu direito de voto em Guadalupe, para usar de sua consciência no momento de votar. Esses 4 anos são importantíssimos para o Brasil. Então vote naquele que o seu coração pede e que sua convicção foi firmada a partir dos planos e dos projetos de trabalho que ele tem. Não vote no eleitor por uma benesse, por um favor. Não vote por uma troca. O voto é para ser exercido gratuitamente. Aliás, é um dever nosso como cidadão. O voto, a gente tem que dar o voto para cobrar depois dos políticos em trabalho e em serviço. Nós temos esse direito e não podemos abrir mão dele. Fiquem essas explanações e hoje à noite apenas me restrinjo a explicar esse ponto ao povo de Guadalupe e reforço: voltem, façam o possível para votar, levando um documento da rede oficial que tenha foto e levando também o título de eleitor. Boa noite, são as minhas palavras.
A palavra continua facultada. A palavra agora está com Sua Excelência a vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente em exercício, meu colega de partido, Pierre, secretária Ana Lúcia, colegas vereador aqui presente, Edvan Miranda e Amadeu Júnior. E quero dar um cordial boa noite aos funcionários aqui da Câmara e toda a população guadalupense da cidade e da zona rural que estão sintonizados nesta emissora, ligado nessa sessão legislativa. Inicio o meu pronunciamento reforçando o pronunciamento do vereador Amadeu Júnior, pedindo aos jovens, a você, eleitor idoso, e que já votou por várias vezes, que realmente dê o seu voto de consciência e que não deixe de votar por revoltas, muitas vezes pela oportunidade que foi dada a determinado candidato que não trabalhou mediante a sua expectativa. Porque estou visitando vários bairros da nossa cidade e o que eu tenho presenciado são várias revoltas de jovens de 16 anos que mesmo nunca teve o direito de votar pela primeira vez. E eu fico muito entristecida por já ter presenciado várias atitudes da nossa juventude e também de outros eleitores que há muitos anos vem votando e hoje se diz que não vai votar, que tanto faz votar em um como votar em outro, tanto faz. E o que eu quero deixar aqui registrado, e que vocês que estão aí sintonizados, que pare, que analise, que reflitam. Nós precisamos dos políticos, nós, a nossa população. Primeiro, para nós termos uma boa educação, é através das ações, dos programas, das emendas do político do governo federal, para termos e podermos cobrar uma boa saúde. Nós podemos cobrar de quem? Deveremos cobrar de quem? Dos políticos, para termos uma melhoria nos nossos bairros, um calçamento, uma construção, uma melhoria habitacional. Depende de quem? Dos políticos. Então, Amigos eleitores, tenham essa consciência. Vamos votar. Vamos escolher os nossos representantes. E o que é mais importante é saber escolher. Porque candidatos tem vários. Tem vários candidatos. Então não vamos nos revoltar. E sim, vamos saber escolher. E vamos dar oportunidade a pessoas que ainda não recebeu essa oportunidade. Vamos analisar o trabalho deste candidato durante os 4 anos. E daqui a 4 anos, se não trabalhar da maneira que você, que nós eleitores esperamos, a gente vai ter nova opção 4 anos após. O que eu quero aqui deixar registrado é que essas pessoas que estão indecisas, que estão revoltadas, que pare, que reflitam e que no dia 3 de outubro, ao amanhecer, procure a sua sessão, levando o seu documento de identificação e faça a sua boa escolha. Como nós devemos votar dia 3 de outubro? O primeiro voto será delegado à escolha do seu deputado estadual. Espere sair a foto do seu candidato e confirma no verde. Segundo voto, você vai escolher o seu deputado federal. Espere sair a foto do deputado federal, confirma no verde. Terceiro voto, você vai ter a opção de escolher o senador da República. Espere sair a foto do seu senador e confirma no verde. O quarto voto será também delegado a outro senador. Espere sair a foto e confirma no verde. O quinto voto, você vai escolher o governador do estado do Piauí. Espere sair a foto e confirma no verde. E o sexto e último voto, nós iremos escolher o presidente do Brasil. Então, vamos esperar sair a foto e apertar no verde. Então, esses são os meus esclarecimentos em relação ao dia 3 de outubro que se aproxima, que será domingo, e que cada eleitor tenha essa consciência e esse compromisso de não votar em branco, de não ou votar em qualquer um, que realmente você pare para analisar e se questione e se pergunte o que realmente você quer para a cidade de Guadalupe, para o estado do Piauí e para o nosso Brasil. Então nós temos esse dever, nós temos esse compromisso, nós temos essa obrigação. E como Amadeu Júnior falou, não vamos vender o nosso voto. Vamos votar realmente naqueles candidatos que nós acreditamos, que nós confiamos, para depois de eleito, sim, podermos cobrar. Cobrar desses políticos que venham mandar recursos para o engrandecimento e o melhoramento da cidade de Guadalupe. E aqui quero defender a minha indicação, porque visitando diversos bairros da nossa cidade, estou vendo o descaso, o desleixo por parte dessa atual administração, onde em várias ruas da nossa cidade que não tem um calçamento estão aí emburacadas, causando acidentes. Graças a Deus, não acidentes muito graves, mas a gente tem que se precaver, tem que ter esse cuidado por parte dessa atual administração para que não venha causar novos acidentes e acidentes mais graves. Então, aí no bairro Bela Vista, existem ruas intrafegáveis. Para você passar de moto ou com seu carro pequeno, está uma dificuldade muito grande. E o que é que a gente quer? Também a minha preocupação é a questão da poeira, do vento. Essas ruas que não tem ainda o calçamento está provocando o quê? Cansaço, gripe, problema da visão com conjuntivite nas crianças, nas pessoas idosas. Então, eu quero aqui pedir à pessoa responsável, secretário de infraestrutura, na pessoa do prefeito municipal, que tenha esse compromisso de realmente mostrar serviço, dê a frente de serviço à nossa população, calçando as ruas da nossa cidade. A questão do bairro Vila Boa Esperança, que já é um bairro que já está já tinha um asfalto, está um buraco. Aí que é um caso pior ainda. Você anda numa moto, você anda no carro, falta estourar os pneus do seu carro ou da sua moto. Também outra preocupação que a vereadora Surama, andando nos bairros, está presenciando. Como o presidente já falou anteriormente, o problema da Gespisa, quando vai colocar água nas residências, não está tendo compromisso, está deixando as ruas, mesmo aquelas ruas que estão calçadas, os buracos, aquelas valetas, que você vem no bairro Cruzeta, na Rua da Aparecida, até que é funcionário aqui da Câmara. Tem lá uma valeta enorme, você passa, quem não conhecer, arrebenta, é um prejuízo no carro ou numa moto. É arriscar até cair e sofrer um acidente naquela esquina de calçamento. Por quê? Porque está fazendo um serviço, mas não está recuperando como deveria ser. Então, aqui eu também peço ao funcionário da Gespisa que realmente também faça a sua parte, dê a sua contribuição. Não deixe aí serviço dessas maneiras provocando esses problemas para dentro do nosso município. Mas reforçando principalmente a gestão municipal, que ela tome essa posição de ofertar frente de serviço à nossa população, calçando os bairros da nossa cidade, como tem a Rua Militar, que o material já está há mais de mês ali, e eu fico me questionando, me perguntando, por que ainda não foi iniciado? Por que ainda não foi iniciado esse trabalho? Porque o recurso que se entra dentro do município de Guadalupe, o recurso líquido, não o bruto, já chegou a mais de 8 mil reais. E 8 milhões de reais. E o que acontece? Esses 8 milhões de reais, que é o recurso líquido que ele já recebeu, fora os outros impostos que ele recebe na prefeitura, 60% apenas se gasta com pagamento de folha de funcionários e outros encargos sociais, que é essa dívida crônica que se fala tanto dos ex-gestores. Então, o que a gente quer é uma explicação com o restante desse recurso que o nosso município recebe. O que é que ele está, em que ele está aplicando? É essa explicação que eu gostaria da atual administração informar a população de Guadalupe. Eu sei que existe débitos, eu sei que a folha de pagamento é alta, mas o que se recebe dá convenientemente para se pagar os seus servidores em dias, que hoje não é favor, meus amigos, de nenhum gestor. Simplesmente é uma obrigação, porque nós trabalhamos e nós temos os nossos direitos de recebermos os nossos vencimentos em dias. E como representante da cidade de Guadalupe, quero que a atual administração dê explicação a essa população que sofre com a péssima saúde que é ofertada dentro da nossa cidade, onde nos postos de saúde, muitas vezes os medicamentos básicos não estão sendo fornecidos à nossa população carente, onde a educação da nossa cidade vem se arrastando com muita deficiência. E a nossa esperança, falo isso, amigos ouvintes, como uma professora deste município, porque estou presenciando, estou vendo, estou no dia a dia e sempre na esperança de ter dias melhores para oferecermos aos nossos jovens, que serão o futuro do nosso Brasil, uma educação de qualidade, uma educação digna, que um pai carente, que não pode tirar seu filho para colocar em Floriano ou em Teresina, ele tem que encontrar aqui, no seu município, na nossa cidade, uma educação de qualidade, onde o seu filho possa concorrer a qualquer concurso com outros filhos de quem possa estar estudando em uma escola melhor. Não vamos aqui querer vender ilusões imaginosas, assim, ilusões enganosas. querer comparar a qualidade do ensino municipal ou estadual em relação ao nível de uma escola particular. Mas, como mãe, como professora, como fiscal deste município, almejo e peço à nossa maior autoridade, que é o prefeito municipal, que ele tenha esse compromisso. E peço aqui à atual administração que deixe de choramingar, que deixe de se passar por coitadinho e por miserável, que ele não use mais de demagogia barata, de estar comentando que hoje só come porque sua mãe está dando a sua alimentação. Isso é uma grande injustiça. Isso é uma revolta que a vereadora tem e não se conforma por este absurdo que é dito, que é falado pelo próprio gestor municipal de Guadalupe, que é o senhor Wally Mouzinho. Peço a você, prefeito, que não use mais dessa demagogia e que sua excelência tenha mais respeito com a população de Guadalupe e que direcione aos seus secretariados ações e trabalho para beneficiar a população de Guadalupe e tirarmos o nosso povo, os nossos jovens, das drogas, do alcoolismo, que é o que mais a gente vê dentro do nosso município. Espero aqui ações para termos os nossos jovens, para termos as nossas crianças com a oportunidade de estarem participando de esporte, de estarem participando de oportunidades, de ações, onde ele vai despertar o que você mais gosta de fazer, se é cantar, se é pintar, se é jogar. São essas ações que a gente espera por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Obrigada e peço a Deus que ilumine cada eleitor guadalupense e que no dia 3 de outubro você analise com carinho e com seu coração aquele candidato que realmente vai merecer um voto de confiança. Obrigada e boa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador, Sua Excelência, o vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, auditório presente, meu amigo camponês, você aí da agricultura, o homem do campo, o vereador João Ricardo, que se aproxima, quero aqui enfatizar e justificar a ausência do Jesse James, que encontra-se na capital, e meu amigo AD. Um abraço especial também àqueles que nos escutam sempre: Francisco Ferreira Lima, Mardona Adelina, Chico Ceará, Mardona Isaura, Hugo Adela, Chico Crente, mais Tiago e o Lisboa Crente. Agradeço muito por terem a paciência de nos escutar, assim também como meu amigo Toninho Chico Dedé e o Canofre, vereadora Surama e o vereador Dr. Amadeu, falaram muito bem com relação à campanha que se aproxima agora no próximo domingo, dia 3 de outubro, data bonita, data na qual vocês têm o direito de escolherem o destino do nosso país, do nosso estado, e sei que vocês vão saber votar. Por quê? Porque quem sabe escolher, quem sabe apertar no teclado da urna, vai trazer para dentro da sua casa, para o conforto dos seus familiares, vai trazer a cidadania e a democracia, vai trazer o estudo para seus filhos, alimentação de boa qualidade, a habitação, o lazer, tudo de bom. Mas, doutor Amadeu, se o eleitor apertar na tecla errada, presidente Zé Mota, ele vai trazer prejuízo, carrapicho para dentro da sua residência. Vai trazer a cobra cascavel. Então, eu sei que vocês sabem votar. Agradeço a alguns amigos que estão suando muito nas comunidades, pedindo voto para aqueles que merecem. Muita gente diz, doutora Lúcia, mas o Lula não é formado. E o Lula deu um show de administração, um show, Gleison, de cidadania e democracia. O Lula está mandando nos quatro quadrantes da cidade, aliás, do país, dando um show de democracia, João Ricardo, um show de cidadania, dando um show aos tecnocratas e aos bufocratas e a todos os doutores do país, quanto mais se ele fosse formado, doutor Amadeu. Mas não estou aqui para pedir votos para nenhum. Admiro muito doutor Silvio Mendes, com a sua calma, com a sua maciez de Jesus Cristo. Admiro todos eles. Não falo mal do João Vicente, que é um grande empreendedor. Não falo mal do Wilson Martins, que tem suas firmezas de virtudes. Mas, nem que seja errado, mas eu digo aqui sem medo, o meu é Silvio Mendes. E peço para todos terem a cautela. Não adianta aqui eu querer, doutora Lúcia, ser um multiplicador de votos e querer mudar a cabeça das pessoas, porque é difícil se transferir votos. Eu considero como um transplante de órgãos. Sempre tem rejeição. Fala nisso, para quem é médico aí, hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Você fala? Pois dizem que a voz do povo, Zé Mota, é a voz de Deus. Eu nunca gostei dessa frase, porque o povo diz sempre que os políticos são iguais. E eu não admito, Edivan Miranda, até os dedos são iguais. Aliás, são diferentes. Por que é que o povo diz? Todo político é igual. Eu não gosto dessa frase. Tem político de todo jeito. Gleison, tem um político pirata, tem o original, tem o genérico, tem aquele que topa tudo. Tem político bom. E ai do povo brasileiro? Ai do povo brasileiro, se não fossem os bons políticos que trazem as estradas, as pontes, as creches, as escolas, a agricultura, o ensino, a educação de boa qualidade. Então, segundo Deus e o cientista Lamarck, eles descobriram que não existe ninguém na face da Terra igual. Todos somos diferentes. Não queira eu dizer que eu valha mais do que ninguém. E para encerrar, eu quero fazer um alerta ao prefeito para que comece a trabalhar. Já descansou muito. Eu peço que ele, esses mais de 30 requerimentos que eu já fiz, só agora nessa gestão, Zé Mota, eu peço que ele comece a trabalhar. Eu pedi para ele abrir esta praça, aumentar, enlarguecer Esta praça, frente ao Luiz Borges, ela está atormentando a vida das pessoas. Muitas pessoas, principalmente os motoristas e aqueles que dirigem caminhões de carga e descarga, eles têm dificuldade de transitarem ali nas imediações da Praça César Calles. É muito apertado. Não custa nada para o prefeito aumentar 2 metros, ou seja, quebrar a praça 2 metros. Ali evita acidentes, doutora Lúcia. Tem muitos motoristas e muitas motoristas que não são bem habilitados e ali ralam seu carro e provocam acidentes, discussões e até brigas ou mortes, que Deus o livre. Então, quero me despedir pedindo para que todos saibam na hora escolher seus representantes, porque já estamos muito perto. Domingo, e voto não tem preço, tem consequência. Meu muito obrigado.
A palavra continua facultada. Com a palavra, a sua excelência, o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente em exercício, nosso amigo vereador Pierre, demais vereadores, auditorianos presentes, sociedade guadalupense, boa noite. Como já foi dito nesse momento pelos vereadores, em véspera das eleições do dia 3 de outubro, eu gostaria de falar sobre esse poder que a democracia nos dá. Poder de poder eleger nossos representantes e trazer o de melhor para a nossa comunidade. Eu vejo a política como uma porta para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas para isso, é necessário que saibamos escolher nossos representantes, pessoas que realmente tenham compromisso com a coletividade, pessoas que realmente queiram desenvolver a nossa região. Então, caros eleitores, é necessário que você conheça os seus candidatos, que procurem realmente pessoas com ideias claras, com objetivos concretos, que realmente você possa ver naquele candidato ou naquela candidata a possibilidade de um desenvolvimento. Temos ótimos candidatos, como também existem candidatos com suas deficiências, mas peço a você que saiba escolher, que realmente possa colocar pessoas que nos ajudem a trazer o desenvolvimento para Guadalupe. Então, aqui fica meu apelo a todos os eleitores guadalupenses que levem a democracia, o voto, a sério, porque colocando pessoas sérias, teremos condições e apoio de fazer um trabalho cada vez melhor aqui em Guadalupe. Quando eu estava vindo à Câmara Municipal, estava ouvindo a vereadora Surama falando sobre algumas dificuldades pelo município. Eu também gostaria de pedir ao prefeito um melhoramento no atendimento da saúde. Nós temos bons profissionais, nós temos médicos bons, temos como enfermeiros também, temos assistentes sociais, os agentes de saúde, Mas eu passei por uma experiência muito ruim esses últimos meses. Peguei essa pessoa e procurei alguns atendimentos, né? E teve algumas burocracias que eu não coloco culpa nem ao médico A, nem ao médico B, ou secretária, ou tudo. Vejo que todo mundo tem condição de prestar um bom serviço. Mas essa pessoa, se tivesse sido atendido em momento hábil, ele estaria vivo aqui entre nós. Mas não foi. Ele morreu esperando uma consulta para Teresina. E com mais de um mês e meio, 2 meses de espera, até um dia desse cheguei lá e perguntei: cadê essa consulta? Não, ainda não veio. O que é que está faltando? Está faltando marcar em Teresina, não sei o quê. E se desse jeito o paciente vai morrer, vai falecer. E infelizmente aconteceu isso. Eu não vou citar o nome, em respeito aos seus familiares, mas é um caso que eu tomei conhecimento. E o que eu não tomo conhecimento? E as pessoas que não têm como procurar outra fonte de ajuda, que só resta o poder executivo para poder socorrer através da Secretaria de Saúde. Então, a burocracia, mas eu acho que está na hora da gente procurar ferramentas para a gente flexibilizar isso e desburocratizar o atendimento ao cliente, ao cidadão guadalupense. Porque vi isso de perto e não quero e não desejo isso a nenhuma família, a nenhum dos nossos colegas aqui presentes. Então, prefeito, fica aqui o meu apelo. Faça uma reorganização na saúde. Nós estamos precisando e os guadalupenses estão precisando de atendimento eficaz. No mais, meu pronunciamento fica por aqui. Mando um abraço a alguns ouvintes, como a dona Desterro, como nosso amigo Zé da Inês, como ao meu amigo Wilson, do Coqueiro, e a vários outros que, no momento, me falta a memória. Muito obrigado, boa noite.
A palavra continua facultada. Agora, a palavra, Sua Excelência, vereadora, secretária Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Iniciarei minhas palavras nesta noite dando uma resposta prometida ao povo de Guadalupe, que seria na sessão passada, mas por motivo de falecimento de alguns guadalupenses, a sessão foi adiada. Então, eu gostaria de dizer ao povo de Guadalupe, reafirmar e trazer as provas a esta casa. Quando pronunciei minhas palavras dizendo que o prefeito, o Allen Rodrigues Mouzinho, recebeu como herança um grande débito, estou aqui hoje para comunicar mais uma vez, porque já havia trazido início do ano passado, mas quero reafirmar a todo o povo de Guadalupe e à senhora e os senhores vereadores aqui presentes, dizendo de todos os débitos recebidos pela administração atual, da Eletrobras, da então Cepisa, hoje Eletrobras, o débito deixado de administradores passados 835.571 reais. Da AGESPISA, e quero salientar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que o débito que o prefeito atual recebeu da AGESPISA foi débito deixado a este município por 13 anos. Os administradores deste município passaram 13 anos sem pagar a AGESPISA, totalizando um valor de R$ 241.743,40. Sobre o INSS, o débito maior que a prefeitura recebeu foi em torno, um débito de 13 milhões já descontado, como a senhora vereadora comentou, que teria tido um desconto do INSS nos juros dessa dívida, mas o débito é de 13 milhões. Só, senhor presidente, não era do meu conhecimento, já tinha ouvido comentários, mas não era do meu conhecimento. Na administração do senhor Georgiano Lima, da então construção da Belém Brasília, uma bela obra, grande obra ao município de Guadalupe, foi, o município ficou, sim, com um débito de R$ 76.239,90. Na época, uma irregularidade causada ao IBAMA e o município ficou com esta multa. Lá em Belém, Brasília, após a construção, foi deixado um débito de R$ 76.239. Também gostaria de frisar, como havia comentado na sessão passada, que existe um débito já que o prefeito nem sabia. Ele ficou sabendo na ocasião, quando solicitou uma linha de internet para esta cidade, quando soube, que eu comentei com vocês já, de um débito de R$ 17.000 durante os anos de 1999, 2000 e 2001. E as linhas telefônicas eram a 3552-1019 e a 3552-1395, respectivamente, do gabinete do prefeito e do gabinete da secretária de finanças. Continuando, senhora vereadora e senhores vereadores, do seu pronunciamento de não saber aonde é colocado os recursos já advindos a esse município, no valor de R$ 8 milhões, nos foi colocado, gostaria que a senhora soubesse que a merenda escolar do nosso município totaliza um valor de R$ 35 mil e que o Ministério da Educação repassa para este município R$ 13 mil, ficando o município com R$ 22 mil a cargo dos recursos próprios. Que a folha de pagamento do nosso município, bem como a senhora já havia anunciado, é em torno de R$ 550 mil. Sem falar os meses que se pagam férias e 13º. E o serviço prestado desse município totaliza R$ 30 mil. Que o repasse para a nossa casa, para esta Câmara, é de R$ 62.371,54, que o PASEP totaliza R$ 11.000. Agora, preste bem atenção, falei no início do débito. Débito que o prefeito recebeu. Agora, eu quero dizer para vocês o valor do INSS mensal, pago todos os meses pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. Da Prefeitura é R$ 53.421,43. A saúde totaliza R$ 40.783,11. E a educação, R$ 62.211,10. Então, o INSS pago mensalmente pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, aonde no momento parabenizo mais uma vez o senhor prefeito, o Alan Rodrigues Mouzinho, por estar cumprindo todos os meses pagamento do débito que ele recebeu, como também o mês atual, totalizando só INSS desse município R$ 156.415,64. Continuando as despesas do nosso município, porque foi comentado, senhor presidente, sessão passada, que a prefeitura receberia em torno de R$ 1 milhão por mês, mas que a maioria das pessoas, dos vereadores, não sabia onde estava sendo colocado esse dinheiro. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento para que o povo de Guadalupe saiba e também comunicar que todos os balancetes estão nesta Câmara. Quem quiser pode vir verificar tudo, todas as informações que eu estou dando. Os plantões médicos desse município totalizam o valor de R$ 14.500. A limpeza pública, o lixo retirado do nosso município, a limpeza das ruas, R$ 63.250. O combustível é em torno de R$ 27.000. Os canais de televisão, que está funcionando em nossa cidade, se não me engano, são 4. A prefeitura paga R$ 4.300. A PPM é em torno de 1.300, diário oficial em torno de 1.800. Então, num breve, a luz atual do nosso município é R$ 30.000. Então, só fazendo um levantamento por cima, nós totalizamos R$ 989.000 só dessas despesas que eu fiz aqui um comentário. E todos nós sabemos que a administração municipal existe mais débitos, com água, com luz, com telefone, com material de expediente, toda outra infraestrutura. Também quero as festividades que foram realizadas, o povo sabe, o povo viu e o povo participou de várias festividades acontecidas no nosso município. Com relação à melhoria habitacional, senhor vereador, comentado nesta casa, sessão passada, as melhorias habitacionais com retirada de palha e colocação de telha de cerâmica foram em 163 casas. Dessas, 80 casas foram feitas com a madeira doada, feita uma doação pelo IBAMA. Quero dizer aos senhores e às senhoras, o povo de Guadalupe, que o prefeito foi atrás da madeira do IBAMA e só conseguiu, como outros projetos, outros convênios que ele já trouxe ao nosso município, só conseguiu em virtude do nosso município estar adimplente. Então, eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de elogiar, deixar de tecer comentários positivos à administração do senhor Wallen Rodrigues. Em hipótese alguma, eu não poderia tampar meus olhos, só fazer críticas por ser de oposição, se eu fosse de oposição, sem eu ter o mínimo de atenção ao que o nosso município, como o nosso município está sendo administrado, como o nosso município está adimplente perante os órgãos federais. Não é li semana passada, retrasada, e não sei se os senhores vereadores prestaram atenção, que o nosso município recebeu, através do apoio de desenvolvimento de educação básica, um ônibus no valor de R$ 196.020. Tá? O número do processo, o número do empenho, o ônibus já pertence ao município de Guadalupe. Então, eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de elogiar a administração municipal. Senhor presidente, sei que o senhor é sabedor das recuperações das estradas do interior, dos poços nas comunidades, Rodeador, Sambaíba, Aprazível e Gado Bravo. Não só os poços que foram perfurados nessas comunidades, mas a encanação em todas as casas desta comunidade. Sei que o senhor presidente é sabedor disso, como todos os vereadores. De tantas, não repito e reafirmo, o prefeito Alan Mouzinho pode não ter feito nenhuma grande obra, como já foi comentada por vereadores nessa casa. Uma grande obra, talvez uma grande obra arquitetônica, ele não construiu, mas uma grande obra social, de responsabilidade, de compromisso com o povo de Guadalupe, isto sim, eu tenho certeza, certeza que o prefeito está contribuindo para que o nosso município seja estando adimplente perante todos os órgãos federais, como a aquisição de 2 ambulâncias SAMU, o nosso município recebeu. Então, senhores vereadores, quero também fazer uma referência homenageando ao povo da Bela Vista e ao povo da Cruzeta, que pela primeira vez naqueles bairros não existe mais nenhuma gambiarra. Tudo obra do governo municipal. Então, são por esses motivos que eu continuarei, sim, defendendo o prefeito, a administração atual, a administração municipal de Guadalupe. E não ficarei calada diante de injustiças, porque dirigir-se a essa tribuna, qualquer um que seja, para vir dizer, denigrir a imagem do prefeito municipal, tecendo comentários a respeito de que ele não está fazendo uma grande obra, que ainda não construiu uma grande obra no nosso município, mas para mim, a maior obra que ele está fazendo no nosso município é tornar o nosso município adimplente, respeitado, com todas as suas contas em dias. Para mim, a maior obra é esta. Meu muito obrigado. Finalizo minhas palavras, senhor presidente, fazendo só mais um comentário a respeito da eleição do dia 3, domingo que vem, e pedindo a todos os guadalupenses que vão, dirijam-se para votar acompanhado do título de eleitor e de um documento de identificação que contenha uma foto. Muito obrigada e boa noite.
Olha, vereador, eu gostaria, Vossa Excelência, na outra sessão, ele dava até mais tempo para você fazer mais com calma.
Gostaria de comunicar à população de Guadalupe, em relação ao que a secretária falou, só me pronunciarei, a vereadora Surama, na próxima sessão. E queria comunicar à minha amiga Cesária, aos moradores da Vereda da Ilha, que amanhã estarei visitando alguns interiores aqui do nosso município e que vocês me aguardem aí pela manhã. A meio-dia estarei pela casa da amiga, a minha amiga Cesária. Então, até amanhã. Quero que comunicar, se tiver alguém aí sintonizado, me ouvindo, que me aguarde amanhã aí em alguns interiores vizinhos, a minha visita com meu cunhado Jane. Boa noite e na próxima semana me pronunciarei.
Eu quero comunicar a todos os vereadores e ao povo, as pessoas residentes do bairro Cruzeta, que eu passando por a Cruzeta domingo pela manhã, recebi várias reclamações da tal Gespisa. O pessoal está com mais, até domingo, estava com 6 dias sem água. Vocês vejam bem, 6 dias sem água. Lava, a água que estava indo para lá era um carro pipa da prefeitura fornecendo. Mas vejo bem, a pessoa num rodo de fio daquele da Cruzeta muito, muito pequeno, para cozinhar e tudo num carro, um tambor de 200 litros, é uma coisa absurda. E a Gespisa, ela não quer nem saber, ela quer que, só quer o dinheiro da pessoa. A preocupação da Gespisa é dinheiro. O pessoal da Gespisa não está nem aí para negócio de atender os seus clientes. Somos nós. Dona Cruzeta está lá naquela última rua, na rua que mora o compadre Chico do Gelo, que é meu compadre, a rua H. Passei por lá, aquele bairro, a rua H, e para cá um pouco, tudo sem água. Sem água, isso é uma coisa, isso aí é um negócio que a Gespisa. Eu vou tentar, antes que eu saia da Câmara, vou tentar mais aí no 180 graus, que a gente já tem lá feito um contrato, para que seja colocado a situação que a gente vai encontrando aqui em Guadalupe, a Gespisa, que a Gespisa com mais instrumentos que a Gespisa. Eu assisti uma reunião aí, disseram que a Gespisa que eu aumentar o tratamento d'água, não fizeram nada. Perguntei um funcionário, não fizeram nada. Só foi dito no dia que o diretor da Gespisa veio aí. Não foi feito mais nada. Então o pessoal sofrendo. Na quadra, eu estava viajando quando eu cheguei sem água. Aí perguntei minha filha, tem água? Aí, olha, a torneira tá apitando ali. E quando ela vem com um ar maior do mundo que roda o hidrômetro, uma coisa velocidade mais. Uma coisa absurda. Não foi nessa semana, foi na outra, vereadora, que eu cheguei de fora de Teresina no sábado. Então estava com 2 dias. A minha caixa d'água, que é de 2 mil litros, já estava praticamente no zero. Então, isso ela faz isso em qualquer um bairro da cidade. A pessoa que tem aí na Gespisa é uma pessoa inoperante. Não resolve nada. A palavra é essa. Não resolve nada. Nem ele e nem os seus assessores. Você chega lá com um talão d'água, simplesmente é isso aí e acabou. Então, está na hora de procurar consertar esse erro. Ele está vendo um erro, está. Ou é daqui, ou é de Floriano, sei que a nossa cidade, o povo está passando a cidade. Outra coisa. Aqui da Câmara, eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo o meu levantamento aqui e peço o povo de Guadalupe, o eleitorado de Guadalupe, os vereadores, que procure ver os balancetes meu da Câmara. Procure ver. faça seus comentários para o povo saber como é que eu trabalho com transparência. Está todo mundo aí. Fiz aqui coisa que na minha gestão aqui, eu fiquei com um vereador que mais fiz muitas coisas na Câmara. Por último, fiz um seguro-saúde, pagando 50%, a Câmara pagando 50%. O pessoal me chamou, não, doido, não. A Câmara, eu não quero dinheiro para mim, não. O dinheiro é do povo que está pagando, é para o povo. Então, quem procurou fazer o seguro está pagando a metade. A outra metade é da Câmara. Botei aqui nossa sessão transmitida. O pessoal elogia demais, que não era antes. Já passou aqui vários presidentes e consegui. O pessoal disse que eu não tinha coragem de botar. Mostrei que tem. Tomara que continue. Deve ter sido salário do funcionário da Câmara. Não tem um funcionário da Câmara que no dia do aniversário ele não receba 100%. Não é a metade, o pago é 100%. Para todos os vereadores, vereador não, todo o funcionário, pessoal, funcionário efetivo e os de confiança, investido aí em confiança, pago 100% do 13º. Outros pagam 50%, eu só pago 100%. 13º salário. E férias, não tem um funcionário que tenha férias acumuladas aí. Faço questão de todos os meses, fiz uma programação todos os meses saindo de férias. Só não posso botar muito, porque eu não posso botar, porque as pessoas pedem para pagar os 10 dias. Pago todo o pessoal os 10 dias de férias também. Então, não tem dinheiro? Não tem, mas estou cumprindo com as minhas obrigações. Hoje, eu digo na minha gestão, hoje eu tenho a pessoa, qualquer um vereador pode chegar lá no INSS e eu quero ver como é que eu estou aqui. O que é que eu quero ver como é que eu estou na minha situação. Vá lá, peça a ele que ele diz. Ah, rapaz, a Câmara não falha. Todo dia 10 de cada mês eu pago quase 13 mil reais dos encargos sociais. E veja bem, que aqui reduziu para 7. Eu assumi sozinho 2 e 5 vereadores ficou recebendo o mesmo 5 dele. O mesmo 5%. E eu fiquei só com 2. 2%. Então, não tenho dinheiro, não tenho. Nós não participamos de um congresso, nada, porque não tem, a verdade é essa, que não tem. Havia aparecido alguma diária na marra diária. Agora, documento, o Tribunal de Contas me manda chamar, quando eu não vou mais uma pessoa para ir, o INSS, Floriano, um dia mandou chamar, mandei a Aninha, resolveu tudo, eu não devo nada. Diz para o Allen, no dia que houve a sessão aqui dos 13 prefeitos, que aqui é reunião dos 13 prefeitos, em Guadalupe faz parte, falaram bem aqui, que se as câmaras não pagaram, eu disse para o Allen. Prefeito Allen, fique despreocupado que a Câmara de Guadalupe não vai deixar débito. Não vai deixar débito. Paga energia aqui, vem dar lá em cima, porque vocês sabem, todos sabem aqui, que toda reunião só pede para fazer aqui na Câmara. Aí eu gasto aqui energia, tem acondicionado aqui, tem um café, tem toda despesa. Então, estou comprando, é pouquinho, gasto R$100 por mês de tudo isso aqui. Agora, a energia fica mais pesada. A energia sempre dá lá R$400, R$500. O telefone também dá muito, mas hoje está dando menos. E esse mês de carregamento, eu não sei onde botei a chave, no meu gabinete, está lá, não sei aonde. Então, meus senhores, vamos, como não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada esta sessão.
Audiência total.